Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, de volta aqui ao meu mato dentro, interior de São Paulo, para nós falarmos sobre esse título que vocês estão lendo aí, né? Nós vamos beber um copo de leite, eu e um outro bezerrão, que está lá do outro lado, lá em Ribeirão Preto, lá na sua casa, mas é diretor da Maxtrat, meu grande amigo José Luiz Coelho, que já está conosco. Doutor José Luiz, seja bem-vindo, muito boa tarde.
Uma boa tarde ao amigo e a todos os telespectadores do Notícias Agrícolas.
Muito bem, nós vamos falar desse assunto aqui, né? Leite, copo de leite. O Zé Luiz vai mostrar o copo de leite dele, dois bezerrões. Nós vamos tomar
Saúde.
leite. Saúde. Então vamos tomar o leite primeiro, e aí nós vamos. Porque nós
Vamos
fizemos.
tomar o leite, vamos começar.
Meu é mais gostoso que o seu. Meu tá
Meu é
geladinho.
menor, né? Tá mais fácil para você.
E o José Luiz é um bezerrão que toma 3 copos de leite por dia. Por isso que ele tem essa cor de pele, assim, essa cor rosada.
Há exatos 57 anos, graças a Deus.
Muito bem. Então vamos falar primeiro por que que nós estamos bebendo leite ao vivo aqui. Todo mundo já percebeu, né? Ontem foi o Dia Mundial do Leite. E aqui no Brasil, bem, só aqui no Brasil, coisas maravilhosas. Tirou-se uma ideia fantástica chamada Desafio do Leite. E o Zé Luiz vai explicar como é que surgiu essa ideia do desafio do leite e por que que nós estamos bebendo leite aqui, Zé Luiz.
Esse desafio, na verdade, surgiu com os companheiros produtores de uma das principais bacias leiteiras do Brasil, né? Lá da região de Castro. E numa conversa entre amigos, eles estavam pensando qual seria uma maneira criativa para realmente fazer um movimento nacional em prol de um alimento, né? O leite é um alimento quase sagrado, vamos dizer assim. Que ele pudesse realmente ter a importância, o reconhecimento, o destaque que a maioria das pessoas que vivem nas cidades lá, infelizmente, não tiveram a oportunidade de ver, né, uma cadeia de produção e reconhecer a importância disso, e também da indústria de derivados, queijos, iogurtes, que é praticamente toda a cadeia de produção. E a ideia foi mais ou menos o seguinte: cada amigo, né, estavam dois conversando, cada amigo tinha a missão de desafiar três pessoas. Cada uma dessas pessoas grava um vídeo dizendo quem o desafiou e desafia outras três pessoas e assim sucessivamente.
Para
Então
gravar,
você
toma leite gravado, toma leite gravado.
tem que tomar o
Grava,
leite,
toma leite gravado.
nada de fake. Grava tomando leite, faz algum comentário, alguma história, algum caso, algum número, alguma coisa importante e desafia as pessoas. E isso deu a
Desafio
volta
outro.
no. Isso.
O amigo. Deixa eu explicar. Você recebeu o desafio, você toma o seu leite, grava e desafia outro, e assim vira uma corrente, não é isso, Zé Luiz?
Vira uma corrente. Cada desafiado desafia três que desafiam outros nove, porque são três vezes três, nove. Então é uma progressão geométrica. Isso aí já deu a volta no Brasil inteiro aí, né? É, João, mas é importante que as pessoas entendam que o que traz disso, por trás disso, é apenas e tão somente um movimento de valorização de um dos alimentos mais importantes para a vida, que é o leite.
José Luiz, quem começou foram dois sujeitos lá de Castro,
Dois
Paraná.
produtores de leite, né, de Castro do Paraná, dois produtores, dois pecuaristas.
Aí a Vossa Senhoria me desafiou, nós estamos aqui porque eu já cumpri, né? Eu tinha que tomar meu leite na frente de todo mundo, eu fui desafiado por vocês, agora eu tenho que olhar e desafiar mais três?
Exatamente, você tem que desafiar mais três pessoas.
Que falsa modéstia, mas eu vou desafiar 1 milhão de pessoas que são os nossos amigos. Usam e entram no Notícias Agrícolas. Então, deixa eu me dirigir aos nossos amigos. Meus amigos do Notícias Agrícolas, sintam-se desafiados para tomar um copo de leite, gravar e mandar para outros três. Olha que corrente maravilhosa. E essa
Corrente do
corrente
bem.
atingiu os vários níveis, incluindo, né, assumido pela fantástica ministra Tereza Cristina. É isso, Zé Luiz?
Maravilha, exatamente isso. Fez a gravação dela com um queijinho, com um iogurte, com um copinho, toda a produção ali. Muito bacana, uma ideia fantástica, João.
Claro, propagou a ideia. Lembrando que ontem nós temos uma matéria, está na home de hoje ainda, matéria feita ontem, sobre a cadeia do leite, sobre preços, nós cobrimos, né? A gente olha sempre o mercado e tem lá a informação. José Luiz, são 5 milhões e 200 mil famílias que vivem do leite. Ó, 5 milhões e 200 mil famílias que vivem do leite. Olha que coisa extraordinária que é essa cadeia, que precisa ser defendida, homenageada, né, Zé Luiz? Né?
Reconhecida.
Conhecida e ter mais pessoas assumindo esse desafio, certo?
João, só para completar o teu número, o Brasil hoje se posiciona, né, entre o quinto e o sexto maior produtor de leite do mundo, com 34,5 bilhões de litros. Essa é a nossa produção anual nas mais diversas regiões que nós temos, com destaques principalmente para a região sudeste, por conta de Minas Gerais. A região sul do Brasil também tem uma participação bastante importante e realmente é a base de muitas indústrias, indústrias não só ligadas ao agronegócio, mas também com outros focos em alimentações especiais para crianças, recém-nascidos, pessoas que têm algum tipo de doença, né? Então é muito importante realmente todos esses aspectos aí da cadeia do leite, João.
Deixa eu explicar agora por que eu estou falando com o José Luiz Coelho. O José Luiz Coelho é um professor, é um doutor, é um engenheiro agrônomo, ele é sócio-diretor da Marktrat, que é uma assessoria econômica que tem lá em Ribeirão Preto, e é um divulgador, um apaixonado pelo agronegócio brasileiro. Não sei se tem uma pessoa mais interessada no agro do que o José Luiz Coelho, mas enfim. E aí ele se envolve em todos os segmentos e foi desafiado pelo leite. E aí me desafiou. Quem te desafiou, Zé Luiz?
Eu tive o prazer de ser desafiado por um amigo de longa data, que é o Rui Pereira Rosa. O Rui, nos últimos 22 anos, ocupou a superintendência de agronegócio de um dos maiores bancos privados do país e é um grande defensor do agro. Ele foi desafiado pelo presidente da Agrishow, pelo Chiquinho Maturo, e aí por aí você vai vendo a cadeia onde que ela vai. E o
Não.
engraçado, o João, eu não contei isso para você, eu vou revelar aqui no ar. Eu fiz os três nomes que eu desafiei você, que aceitou prontamente. Os outros dois nomes que eu desafiei, um foi a nossa ex-secretária Mônica Bergamaschi, engenheira agrônoma também. Ela brincou e falou assim: Coelho, eu vou aceitar pela nossa amizade, porque eu já gravei dois vídeos. Falei, bom, vai gravar o terceiro. E a terceira pessoa que eu desafiei, né, o meu companheiro aqui de armas, o Marcos Fava Neves, né, famoso doutor agro, grande entusiasta do agronegócio, fã incondicional do Notícias Agrícolas, ele chegou e falou assim para mim: Coelho, eu vou fazer o seguinte, ó, eu fui desafiado por duas pessoas ao mesmo tempo, por você e pelo nosso prefeito, que também é engenheiro agrônomo, o Duarte Nogueira. Falou: eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar dois copos, mas eu vou fazer um vídeo só. Falei, desde que você tome os dois copos, você pode fazer quantos vídeos você quiser.
Ah, a gente percebe que essa é uma corrente não só a favor do leite, mas a favor também da amizade, uma coisa muito bonita. Muito que bem, feito isso, já cumprimos a nossa primeira pauta, que é falar do leite, do desafio do leite, da importância do leite. Muito que bem, agora vamos falar de uma coisa horrível. Olha que loucura! Vamos falar de uma coisa horrível, mas precisamos falar. E se trata do preconceito, ou sei lá que nome a gente tem que dar, Zé Luiz, da idiotice da esquerda, dos ativistas da esquerda, que, ao ver o Jair Bolsonaro, o presidente da República, tomando leite, numa live junto com a ministra lançou essa campanha junto com o presidente da República. Ao lado dele, que fez uma live, ambos tomaram um copo de leite. Tinha o presidente da Caixa junto, os três, tchum, tomaram leite. Fizeram um brinde a toda a população e, com esse gesto, solicitando, incentivando a todos a tomarem leite. Muito que bem, todo mundo viu isso, todo mundo aplaudiu, à exceção de alguns. Aí uma. Acho que eu vou epitetá-la, né? Uma idiota de uma pós-formanda da Unicamp, nem pesquisadora é, mas claro que é ativista de esquerda, disse que o ato que o Zé Luiz, o João Batista, o presidente Bolsonaro, a ministra fez de tomar um leite ao vivo é um ato nazista. Eu caí de costas, falei, como assim? Peraí, como assim? Segundo essa personagem abjeta, Zé Luiz, esse fato, esse ato de tomar leite foi difundido pelos nazistas, sectários do Hitler, que estariam demonstrando que o ato de tomar leite é um ato de uma supremacia branca, porque somente os adultos brancos têm condições de digerir a lactose do leite, e as outras raças não têm essa capacidade. Então, quem toma leite, como nós fizemos agora, isso é uma representação de um ato nazista. Eu falei, peraí. Falei, não, tudo tem seu limite, né? Mas nós chegamos no limite dos limites. Aí eu convoquei o Zé Luiz para refletir isso conosco. Então, nesse momento, vamos fazer uma reflexão, porque é uma bobagem, é um ato abjeto, que a gente nem devia estar olhando, mas acho que nós temos que jogar a luz em cima desses pequenos fatos que mostram, né, Zé Luiz? Um caleidoscópio de uma intolerância, de uma perseguição, de um ato rançoso dessa esquerda que foi derrotada e não aceita a derrota. E como é que você viu essa configuração dessa pessoa da Unicamp aí de taxar o Bolsonaro de nazista porque tomou o copo de leite?
João, é inacreditável a que ponto que chega a insanidade mental, né, de certas pessoas. Eu até não vou generalizar que é da esquerda, porque daí a gente poderia estar incorrendo no mesmo erro que essa infeliz, né? Na verdade, eu diria até para você o seguinte: eu acho que essa pluralidade de ideias é muito interessante, é o que torna realmente o nosso mundo melhor, ele traz as coisas mais para o centro, né? Tudo que está muito para um lado, muito para o outro lado, não vai muito bem. Eu vou te confessar uma coisa de vários amigos, eu eticamente não quero citar nomes aqui para não expor ninguém, mas a grande maioria dos meus amigos que defendem realmente regimes socialistas, regimes de esquerda, estão envergonhados do que aconteceu, porque a coisa foi de uma infelicidade tão grande. E o pior, João, eu acho que deve estar faltando para. Tem certos pseudo profissionais, entre aspas, da comunicação, porque hoje o sujeito tem um blog, ele acha que ele é jornalista, ele acha que ele é comunicador, ele acha que ele é democrata, né? E encontrou eco em vários desses blogoides aí de plantão e começaram a falar coisas completamente absurdas, coisas que não tinha nem pé e nem cabeça. E foi até uma coisa assim que nos causou uma certa perplexidade, porque, lamentavelmente, grandes veículos de comunicação, acho que por falta também de mais munição, se adonaram da causa e saíram levantando bandeiras e querendo recontar histórias, sempre com aquele viés distorcendo a história, porque não é nada disso, não tem nenhum fundo ideológico. Isso foi uma causa totalmente voltada para o agronegócio, totalmente voltada para uma cadeia de produção. Não tem nenhuma associação com absolutamente nada do que foi dito. Particularmente, até, eu acho que até valeria a pena para a própria instituição, que acabou tendo o seu nome manchado com isso. Nem sei se essa pessoa é ligada à Unicamp, talvez nem seja, viu, João? Às vezes passou por lá, né, e está usando indevidamente também o nome da Unicamp, mas assim, é uma coisa que a gente tem que repudiar assim com veemência, porque não tem absolutamente nenhum fundamento, não tem absolutamente nada a não ser a insanidade mental de quem criou um factoide desse, a custo não sei do quê, porque acabou virando contra entre os próprios correligionários que se dizem apoiadores aí desse tipo de coisa, a começar por ele. Então, veio à tona, né?
Zé Luiz, aconteceu alguma coisa? Ah, sim, voltou. Sua câmera tinha sumido. Mas
É,
uma
eu acho.
coisa, a outra. O ato foi tão absurdo que até o Lula, hein? Até o próprio Lula pulou fora desse barco, porque ele percebe que é de uma burrice estratégica fora do comum, porque levantou e botou a gente a pensar e fazer o que nós estamos fazendo aqui agora. Agora, uma coisa leva a outra, e a conclusão óbvia é o seguinte: o ódio, o preconceito e a oposição sangrenta que essas pessoas dedicam ao Bolsonaro chega às raias do absurdo, que é o fato de ele tomar um copo de leite e ser considerado nazista. Se fosse o contrário, também seria. O que ele faz para esse pessoal, para essa gente, não é aceito de maneira nenhuma. Daí que a gente, para concluir essa história do leite e do nazismo, nós vamos agora falar, né, Zé Luiz, dos antifas, dos antifas, sei lá como é que é a pronúncia desse nome, que eles se acham os antifascistas. Pois é, os antifascistas deram as caras domingo na Paulista e ontem, lá em Curitiba, eles mostraram o que eles são. Quebraram o centro de uma unidade ali da região central de Curitiba e fizeram aquilo que me ofendeu muito, viu, Zé Luiz? Muito, muito, muito. Eles queimaram uma bandeira do nosso país. Eles queimaram a bandeira do Brasil. E fizeram questão de xingar, de cuspir em cima, de pisar. Eu falei, peraí, nós estamos chegando no limite da racionalidade, é uma coisa irracional. Onde esse povo quer chegar, Zé Luiz?
É muito difícil tentar avaliar o que se passa na mente das pessoas que fomentam esse tipo de coisa, né? Porque as manifestações elas são legítimas, tanto de um lado quanto do outro. Você vê, nos últimos 4 finais de semana estão tendo manifestações de apoio lá em Brasília, na porta do Planalto, e famílias, você vê lá, são centenas, milhares de pessoas. Não teve uma única ocorrência, não teve uma única prisão, não teve um único ato de desrespeito, né? E de repente a gente começa a ver assim uma movimentação muito estranha, muito esquisita, que não, a primeira impressão dá uma imagem de que são rebeldes sem causa. Mas eu arrisco a dizer que, na verdade, nesse caso especificamente, João, ao que tudo indica, tem muito mais a ver com uma atividade mercenária do que com ideologia. Porque realmente as coisas que a gente viu ali, algumas prisões que foram feitas, pessoas assim que não tinham a menor ideia, ou supostamente não tinham a menor ideia das consequências que aquilo ali poderiam trazer, inclusive muitas sob efeito de drogas e alucinógenos. Uma coisa realmente difícil de entender, eu acho que não é a política, não é a ideologia, não é a racionalidade que vai conseguir explicar. O que precisa agora é a punição, e independente das cores ou do que fez com que essas pessoas se movessem, ou tivessem recebido, eu acho que foi muito mais do que mortadela para poder fazer esse tipo de coisa, mas que realmente sintam e paguem com os rigores da lei. Porque a pior
É
coisa
isso.
que poderia acontecer agora é alguém ir lá e, como dizem aí hoje no jargão, né, passar um pano, né, ou passar a mãozinha na cabeça, o mimimi, o correto. A gente está vendo pais de família sendo algemados porque estão indo trabalhar, estamos vendo pessoas sendo detidas porque estão numa praça pública e, de repente, cara entra lá, destrói agências bancárias, invadem concessionárias, envolve sem nenhum respeito ao patrimônio público, privado, sem nenhum respeito à vida, né? Apareceram cenas na Paulista, por exemplo, de um sujeito com a camisa da seleção brasileira, que naquele momento não era futebol. Aquilo ali não é futebol, né? E tão pouco de torcidas organizadas para fazer uma barbárie. Aquilo é uma barbárie. Aquilo é uma barbárie. E realmente precisa ser punido com todo rigor, João, com todo rigor.
O que nós estamos fazendo aqui é essa reflexão para que todos também pensem e reflitam sobre o que estamos falando, se estamos exagerando ou não. Agora é importante dizer também, viu, Zé Luiz, que há idiotas dos dois lados, hein? Há idiotas dos dois lados. Porque o que aquela turma, aqueles 30 caras que foram à noite de sábado em frente ao STF marchar ali com aquela roupa branca, aquela túnica imitando a Ku Klux Klan, não passa também de idiotas, né? Tá provocando aquilo que eles conseguiram, né? Fazer com que a esquerda jogasse pedras na gente, dizendo que nós éramos partidários daquilo. Agora, tem diferenças, né, Zé? O que eles fizeram ali, esses 30 idiotas que se vestiram de Ku Klux Klan, eles não mais, nada mais fizeram do que um teatro, teatro abjeto, inaceitável, idiota, né? Mas fizeram um teatro. Não fizeram nenhuma violência, só marcharam, fizeram assim, que nem uns bobos, e não passaram disso. Teatro. Agora, já no domingo, na Paulista, à tarde, aquele grupo de que se diz torcedores de futebol, gritando a favor da democracia, é de uma sacanagem inominável. E aí culminou ontem com os antifas lá de Curitiba quebrando. O que a gente precisa fazer é isso que nós estamos fazendo agora, né, Zé Luiz? Jogando luz sobre as coisas, comentando com maior tranquilidade e dizendo, na minha concepção, naquela crença que eu tenho desde o momento em que eu abracei a causa do Bolsonaro, que é a necessidade de nós continuarmos firmes para fazermos as reformas. Nós precisamos fazer as reformas que modernizem o nosso país. Nós precisamos eliminar todas e qualquer tentativa de nos tirar da rota e continuarmos firmes no nosso objetivo, fazer as reformas, fazermos com que o país se fique leve, seja um país menos estatista, estatizante e mais meritocrático, né? E dê a devida importância ao mérito das pessoas, ao valor das pessoas. É dessa forma que nós vamos vencer, obedecendo à lei, obedecendo à Constituição e os poderes definidos. Tá certo, Zé Luiz?
João, a maior prova disso é nós podemos dizer que perdemos quatro eleições consecutivas. Quatro, né? Quatro pleitos presidenciais consecutivos.
Era
Perdemos,
incrível.
ficamos tristes, né? Chegava no domingo à noite, você com a cabeça inchada, por volta de meia-noite a gente recebia lá o resultado das urnas, que até hoje a gente questiona, né? Até que ponto aquelas urnas foram honestas ou não, mas isso é passado. Mas na segunda-feira, cara, a gente estava lá trabalhando, passava mais uma semana, um mês, continuamos cobrando, fizemos oposição, firmes, né? Mas em nenhum momento houve nenhum desrespeito aos poderes constituídos, não houve nenhum desrespeito que pudesse se questionar a legitimidade democrática das urnas e. Dessa forma, a gente entende que deveria ter acontecido nesse último pleito, em que o resultado foi ao revés. Mas é uma coisa absolutamente incrível, né? Porque todos os dias ainda parece que as pessoas não conseguem acreditar, não aceitam, né? Ficam negando a realidade, como se isso fosse uma forma de punir o presidente Bolsonaro. Na verdade, estamos punindo o país. É aquela história de você estar dentro de um ônibus ou dentro de uma aeronave e você não gostar do piloto, você querer que a aeronave caia. Quer dizer, é uma coisa insana. Você está lá dentro, tua família está lá dentro, teus valores estão ali, né? Ainda bem que no agro a gente fica um pouco mais imune a essas coisas que a gente vê nos grandes centros, né, João? A gente que transita muito pelo interior do Brasil, a gente não vê essas coisas. Você vê o sujeito lá trabalhando, não tem. Não é o relógio que está dizendo, são as leis da natureza, tempo de plantar, plantar, tempo de colher, colher, com pandemia, sem pandemia. O Brasil colheu a maior safra da história, o Brasil exportou um mundo de coisas. O Brasil hoje está produzindo alimento para seis Brasis. Nós temos 200 milhões, 212 milhões de habitantes, estamos alimentando aí praticamente 1 bilhão e 300 milhões de pessoas e. Tudo isso para o agronegócio, é claro que chateia, é claro que nos magoa em certos momentos, mas não tira o nosso foco, não tira o nosso rumo, né? As pessoas abrindo mão de benefícios, abrindo mão, às vezes, até de direitos adquiridos com relação à previdência, com relação a equações fiscais e tributárias, mas todo mundo imbuído realmente de um bem maior, de um objetivo maior pela frente, no sentido de construir, e é exatamente o oposto do que a gente vê dessa suposta oposição que está aí, que é a turma do quanto pior, melhor, vamos quebrar, vamos arrebentar, vamos moer, né? Como se isso não fosse afetá-los e nem as próximas gerações que vão sucedê-los. Então, é muito triste realmente a gente ver o que está acontecendo, essa inversão de valores, né? E isso acaba permeando outras esferas. E o próprio respeito aos poderes constituídos, a gente vê toda hora aí um poder querendo avançar sobre o outro, sobrepor o outro, quer dizer, a suposta independência entre os poderes, o próprio aspecto hoje, que é muito ruim para nós do ponto de vista de atrair novos investidores, a história da insegurança jurídica, né? Eu me lembro de uma fala do Antônio Candir, alguns anos atrás. Ele brincava, mas tinha um grande fundo de verdade. Ele dizia o seguinte, você vai lembrar disso, João. Ele falava assim, no Brasil tem coisas tão estranhas, que aqui, para nós, às vezes, até o passado é incerto. Fala, pô, como é que o passado pode ser incerto? Tem cara que volta lá e muda o passado. O cara rasga a Constituição, o cara volta a fita, vai lá e muda o número. Não, a inflação não foi isso, não, o juro não foi aquilo. Quer dizer, para alguém falar, alguém com a capacidade do Candir, né, com toda a formação, com a visão dele, falar um troço desse, quer dizer, é que é de uma sutilidade tão grande que muita gente não percebe. Mas, pô, o passado sem certo, aí é muito complicado, né, João?
Pois é, o Erickson, nosso editor, usa isso como seu lema, né? Aqui no Brasil até o passado é incerto. Mas assim, ó, Zé Luiz Coelho, agradeço muito a sua participação. E como você disse ao final aí, que é muito triste ter que abordar isso, mas é necessário para que as pessoas percebam a gravidade e a importância que isso tem para mudar os nossos destinos e reflitam qual o caminho que nós queremos para nós, para nossos filhos, para os nossos netos, enfim, para o nosso país. Esse é o momento e a gente é de turno. A gente não pode relaxar e vamos sempre batalhar o bom combate. Zé Luiz Coelho, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Já tomou seus 3 copos de leite hoje, amanhã de novo, e vamos para outros desafios, Zé Luiz.
E nós vamos brindar a supremacia do brasileiro, do agricultor brasileiro. Esse sim merece o nosso respeito, merece toda a nossa dedicação, merece tudo aquilo que a gente pode ter em termos de reconhecimento, em termos de agradecimento, porque se não fossem esses heróis, que muitas vezes passam por irresponsáveis, vocês podem ter certeza que, a exemplo de muitos países aí, a gente não teria passado, não estaríamos passando por uma situação tão difícil sem ter um único dia faltado alguma coisa na prateleira de um supermercado. E aqui também um brinde a esses heróis, caminhoneiros, a todos eles que trabalham na logística, nos centros de distribuição, nos mercados. Eles também podem pegar o vírus, eles também podem levar o vírus para casa, podem causar grandes problemas, mas, enfim, vamos brindar sempre, entre aspas, a esses irresponsáveis do bem, porque se não fossem eles, certamente essa história seria muito diferente. Saúde e alegria. João, muito obrigado pela oportunidade.
Muito bem, Zé Luiz Coelho, um homem do marketing, um marketing do Brasil, dentro dessa nossa campanha da Corrente do Bem. Até mais, Zé. E aos amigos do Notícias Agrícolas, continuamos atentos, né? Refletindo as informações que a gente considera muito importante para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais, mas bem informados do meu Brasil. E essa, para essa pessoa aí da Unicamp que fez essa acusação idiota contra nós, eu prefiro que você me diga, viu, senhorita? Eu sou o João Batista Olive, torcedor da Ponte Preta. Não sou nazista, não. Sou ponte pretano. Viva o Brasil e vamos em frente. Viva.